Olá, minha gente, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio de Não É Apenas um Romance, um podcast especializado em literatura de língua inglesa, apresentado por esta que vos fala, Raquel Ribeiro. Eu sou doutoranda em letras, com concentração em literatura comparada, pela Universidade Federal do Ceará. Aqui nesse podcast falamos da literatura produzida em língua inglesa entre clássicos e contemporâneos de qualquer parte do mundo. Ou seja, se foi escrito na língua inglesa e foi traduzido no Brasil, está no nosso interesse. Falamos de romance, sim, mas também de conto, de poesia ou de teatro. Nosso assunto de hoje é mais um romance contemporâneo. Publicado em 2018, Herdeiras do Mar, de Mary Lynn Brett, conta a história de duas irmãs, Hannah e Emmy, separadas em 1943, durante a Segunda Guerra Mundial. Ambientado na Coreia antes da separação e na Mongólia, o romance de Brett nos apresenta a cultura das Hanyu, mergulhadoras que coletam frutos do mar na ilha de Jeju, e sobre as mulheres de consolo, como eram chamadas as mulheres raptadas e escravizadas pelo exército japonês. Herdeiras do Mar não é um romance fácil de ler. Aliás, nesse mês eu não trouxe um romance fácil, né? Kindred, da Octavia E. Butler, também não era nenhuma leitura assim tão agradável de fazer, apesar de ser uma leitura enriquecedora. E pensando aqui que eu tenho essa mania de ler histórias tristes, trágicas. Acontece com vocês também? Ou vocês preferem uma história mais leve, mais para cima? Eu aceito sugestões de histórias mais leves, se vocês tiverem e quiserem me mandar uma mensagem no nosso direct do Instagram. Manda, ok? Mas voltando a Herdeiras do Mar, talvez você esteja estranhando eu estar falando desse romance e se perguntando: vale, Raquel, mas não é um podcast sobre literatura inglesa? Em parte, sim, mas o Não É Apenas um Romance é um podcast de literaturas de língua inglesa vindo de qualquer país, ou seja, ele pode tratar de qualquer outra cultura, né? Embora a autora seja estadunidense, ela tem ascendência coreana e escreveu o romance com base em suas pesquisas sobre a história do país de sua mãe. Mary Lynn Brett nasceu na Alemanha, mas cresceu nos Estados Unidos e atualmente mora em Londres. A ideia de escrever Herdeiras do Mar veio depois que fez uma viagem com a mãe para a cidade em que ela nasceu. Ao conhecer mais a história do país, ela soube das mulheres de consolo e sobre as Hanyu. O que é interessante é observarmos que autores contemporâneos de países anglófonos, como os Estados Unidos, Inglaterra, ou mesmo outros países, e têm uma variedade de imigrantes bastante vasta. Eles também podem explorar sua cultura ascendente na sua prática literária. Então, nós já falamos aqui de Precisamos de Novos Nomes, de No Violet Bulawayo, por exemplo, que é um romance que conta a história de imigração de Darling, a protagonista. Com Herdeiras do Mar, Brett não explora imigração, mas a história do país de sua mãe com um romance devastador, mas de uma beleza e fortaleza que impressiona. Então, de fato, eu acho importante trazer histórias de humanidade e que elas possam vir de qualquer parte do mundo. Né? Herdeiras do Mar, cujo título em inglês é White Chrysanthemum, ou Crisântemo Branco, trata de uma parte da história, uma parte dos horrores da Segunda Guerra, por muitos desconhecida, principalmente nesse nosso lado do globo. Eu fiz essa leitura por meio do Clube Literatura Empoderada, que é um clube da qual participo, que participo também da organização, e é um clube que se concentra em leitura e discussão de livros escritos por mulheres. E a leitura de março foi Herdeiras do Mar. Conheçam Literatura Empoderada, já fazendo aqui a propaganda deles. No Instagram, vocês encontram no @literaturaempoderada, tudo junto. Eu queria, inclusive, agradecer a todo mundo que participou da leitura, que influenciou muito na construção desse episódio. Pelo menos em alguns trechos, né, que nós discutimos, inclusive, nas leituras, são um dos trechos que eu vou discutir aqui e de alguns mais. Então, conheçam, gente, o Literatura Empoderada. Nesse episódio, como tenho feito, vou ler alguns trechos, contextualizá-los e, assim como eu fiz no episódio sobre Kindred, eu vou falar alguns spoilers, sim, pois para contextualizar alguns trechos do livro não dá para ignorar o que se passa na história. Tem 16 anos e não conhece nada além de uma existência vivida sob a ocupação. O Japão anexou a Coreia em 1910 e Hana fala japonês fluente. Estuda a história e a cultura japonesas, mas é proibida de falar, ler ou escrever em coreano, sua língua nativa. Ela é uma cidadã de segunda classe em seu próprio país, com direitos de segunda classe, mas isso não diminui seu orgulho em ser coreana. Hana e sua mãe são Haenyeo, mulheres do mar, e trabalham por conta própria. Vivem numa pequena aldeia na costa sul da ilha de Jeju e mergulham numa enseada que não é visível da estrada principal que leva à cidade. O pai de Hana é pescador. Ele navega o mar do sul com outros homens da aldeia, escapando dos barcos de pesca imperiais que saqueiam as águas costeiras da Coreia em busca de produtos para repatriar ao Japão. Hana e sua mãe só interagem com os soldados japoneses quando vão ao mercado vender a pesca do dia. Aquilo dá uma sensação de liberdade que só pode ser desfrutada por poucas pessoas no outro lado da ilha, ou mesmo no continente, a mais de 100 quilômetros ao norte. A ocupação é um assunto tabu, sobretudo no mercado. Somente os corajosos ousam abordá-lo. E ainda assim, apenas aos sussurros e por trás das mãos em concha. Os aldeões estão cansados dos altos impostos, das doações forçadas ao esforço de guerra, da captura de seus homens para lutar na linha de frente e de suas crianças para trabalhar em fábricas no Japão. Na ilha de Hana, o mergulho é tarefa para as mulheres. O corpo delas se adapta às profundezas geladas do oceano, melhor que o dos homens. Elas conseguem prender a respiração por mais tempo, nadar mais fundo e manter a temperatura corporal mais alta. Portanto, há séculos, as mulheres de Jeju têm gozado de uma rara independência. No início do capítulo, nós vemos como a autora contextualiza a dominação do Japão sobre a Coreia. Eles buscam uma dominação também cultural, não somente econômica ou de exploração. Essa exploração também depende do controle de como as pessoas se comunicam. Os coreanos não são autorizados a falar em sua própria língua. Hana, por exemplo, ela aprende a história e a cultura japonesa na escola. Então, eles são proibidos de falar publicamente a sua própria língua e praticar sua própria cultura. Mas no caso de Hana e sua mãe, elas têm uma particularidade, pois elas fazem parte da comunidade das Haenyeo. Elas são mulheres mergulhadoras e, como a autora diz, elas têm uma certa independência, pois elas mesmas pescam a nado, mergulhando, sem ajuda de cilindros, apenas com a roupa de mergulho. E essa prática de pesca das rainhas, a coleta de frutos do mar das rainhas, ela é considerada o patrimônio imaterial pela Unesco. Algumas informações que a gente encontra, por exemplo, no site da Unesco, é que a cultura das rênios, ela se encontra na ilha de Jeju. Existe uma comunidade antiga de mulheres mergulhadoras. E hoje, algumas dessas mulheres têm cerca de 80 anos. E elas chegam a mergulhar 10 metros no fundo do mar para apanhar mariscos, como o abalone ou ouriços do mar. Elas conseguem fazer isso sem o auxílio de máscaras de oxigênio, por exemplo. Então, com conhecimento do mar e da vida marinha, as rênias de Jeju mergulham por até 7 horas por dia, prendendo a respiração por apenas 1 minuto a cada mergulho e emitindo um som verbal único ao ressurgir. Antes do mergulho, orações são feitas à deusa do mar para pedir segurança, uma pesca abundante. E o conhecimento delas, essa prática delas, é transmitida a gerações mais jovens, em famílias, escolas, cooperativas de pesca, cooperativas de pescas locais, que detêm os direitos de pesca da área. E as mulheres se organizam em associações. Então, elas organizam também a escola das Rênio e um museu delas. Então, dentro da província, né, do governo provincial da Ilha de Jeju, né, elas meio que são uma parte da representação do espírito do povo e da cultura da ilha. Elas atraem, por exemplo, muitos visitantes que vão lá para conhecer a prática delas. E essa cultura, essa comunidade de mulheres que se reúnem para fazer a prática de pesca juntas, que se organizam, elas mostram um avanço dos status das mulheres na comunidade, porque essas mulheres, elas têm a independência delas, elas mesmas são responsáveis pelo seu sustento, e por meio do sustento elas criaram suas famílias, colocaram seus filhos para estudar, né? E elas também promovem uma sustentabilidade ambiental. Promovem uma sustentabilidade ambiental, pois elas têm métodos que são próprios, elas não necessitam de equipamentos tecnológicos, de mergulho. Então, tem um envolvimento, né, do físico delas nessas práticas de pesca que as ajudam a preservar a ecologia do local, pois elas não fazem uma pesca predatória. Elas acabam envolvendo a sua prática numa sustentabilidade mesmo, na sustentabilidade ambiental. E essa gestão das práticas de pesca delas, ela é realmente vigiada para não explorar demais, né? Por exemplo, os mariscos que elas apanham, o abalone, por exemplo, ele é um marisco raro. Então, há determinadas épocas que elas não podem coletar o abalone, né? Então, elas têm esse cuidado. Não, algo que é observado hoje em dia é que as rênios, as mergulhadoras, hoje, elas são senhoras. A maioria, mais de 60 anos, algumas de 80, 90 anos ainda mergulham. Mas elas estão praticamente em extinção. Talvez se acreditam que seja essa última geração das rênios, pois poucas jovens se colocam na escola e se dispõem a estarem nessa prática. E voltando para o romance, logo nesse trecho, Marilyn Brett traz essa oposição entre essa exploração do Japão, também numa exploração do povo, de levar os homens para a guerra e levar as crianças para a fábrica, ela também opõe essa exploração da pesca imperial, né, feita pelo Japão, exploratória, para tomar algo que pertence à Coreia. Já as Rênio, elas fazem a pesca para seu sustento. A gente já vê uma oposição aqui também. se lembra da primeira vez que comeu chocolate. Foi depois que sua filha nasceu. O marido trouxe uma barra para casa e a partiu em pequenos quadrados para que ela e o filho comessem. Foi como provar comida dos deuses. Ela nunca se esqueceu daquela primeira mordida e de como ele derreteu em sua língua. Ela pegou um segundo quadradinho e um terceiro, antes que seu marido mudasse de ideia e levasse o chocolate embora. Mas ele não fez isso. Simplesmente ficou sentado, vendo-a comer chocolate. Foi a primeira vez que ela pensou que, afinal de contas, ele devia se importar com ela. Parecia que sentia prazer em vê-la desfrutar tanto dos chocolates. Emi não entendeu por que ele não comeu nenhum pedaço, já que com certeza sabia como aquilo era delicioso, mas não comentou nada. Só falava o necessário com ele. Foi por isso que seu casamento durou tanto tempo. Não havia amor, mas sobreviveu porque ela sempre mantinha a boca fechada. Eu acho positivo falarmos sobre esse trecho, porque esse trecho também retrata um silenciamento que a gente vê também na nossa cultura. Nossa cultura também é uma cultura machista. E a gente já cansou de ouvir, eu pelo menos já ouvi, não sei se você, talvez, provavelmente você já tenha ouvido falar, alguém comentando que antigamente os casamentos duravam. Mas por que os casamentos duravam? Esse silêncio da Emi, que é outra protagonista da história, é um silêncio muito comum, infelizmente, de mulheres que são acuadas, né? Que são mantidas dentro de casa, que são mantidas dentro de um casamento, muitas vezes por convenções sociais. No caso de Emi, tem muito da questão das convenções sociais e também por outras questões, né? A Emi, mais na frente, a gente vai ver de outras perdas que ela teve, que vão se contextualizar mais a partir do momento em que a gente vê a história se desenvolvendo mais dela. O casamento, né, dela, e nesse momento ela vai visitar os filhos, só que ela não está mais em 1943. Em 1943 ela era uma menina, mas a história dela se passa em 2011 e ela está indo visitar os filhos. E ela vai lembrando de alguns momentos da sua história, e ela se lembra desse momento do que o marido dela deu chocolate para ela pela primeira vez. E esse é um momento muito complexo. Eu acho que também para mostrar a complexidade de uma relação, né? De um casamento que geram filhos, que no caso gera filhos que são amados tanto por pai como pela mãe, mas que há uma complexidade porque no casamento não há amor, porque há uma convenção social que segura este casamento. Mas na narração a gente vê pela narração de Emi, a gente vê uma determinada complexidade de sentimentos aí, através do chocolate. O marido deu chocolate a ela no nascimento da filha. E essa foi uma lembrança muito boa para ela. Eu me lembro agora de que há uma cena muito parecida em Kindred. Não necessariamente que haja chocolate em Kindred, não. Mas quando a gente se depara naquela situação em que a Alice tem a filha, em que vai se tornar a ascendente da Dena em Kindred, ela fica feliz. Ela se depara com a felicidade de ter tido a filha e ela olha grata para o Rufus naquele momento. E essa que é a complexidade dessa relação. Na verdade, na relação entre Alice e Rufus, ela é mantida através de violência sexual. E na questão da geração de filhos, há uma complexidade aí de manter a mulher dentro dessa relação por causa dos filhos. E no caso de Emi, em Herdeiras do Mar, eu vejo essa semelhança de cena. Quando ela tem a filha dela, o marido traz o chocolate, em que ela percebe um determinado carinho por ele. Mas seria por causa da filha? E a gente pode pensar um pouco mais sobre isso e a maneira que a gente vê o desenrolar da história da Amy. A gente tem mais pistas sobre isso. O próximo trecho que eu vou ler vai ser retomando a história da Hannah. E eu vou pular para um trecho que não é fácil de ler. No início da história, nós vemos a contextualização da ocupação do Japão, né, da colonização da Coreia pelo Japão, e como a Hannah trabalha com a mãe dela, ao lado da mãe dela, na prática, né, de mergulho para a pesca, coletando os frutos do mar, porque ela faz parte da comunidade das Hainyu. Então, logo depois, um pouco tempo depois, a gente vê que a Hannah é sequestrada por um soldado japonês. Ela estava mergulhando e, para proteger a irmã, a Amy, que estava na praia, ela saiu e escondeu a irmã e atraiu os olhares desse soldado japonês, o soldado Morimoto. O trecho que eu vou ler agora é o trecho de mais à frente, quando ela foi levada para um bordel. Então, nessa descrição, a gente vai ver a rotina do que seria a mulher de consolo, né, ou mulheres de conforto. E esse é um termo, assim, eu acho que altamente violento, pois ele diminui uma violência, né, por quais essas mulheres sofreram. Então, eu vou deixando avisado que não é um trecho fácil de ler. E eu acredito que não seja fácil de ouvir. Manchúria, verão de 1943. Agora a fotografia de Hannah está pendurada junto com as outras no pé da escada. Seu rosto encara os soldados visitantes que farão fila em frente à porta 2, caso escolham passar seu tempo designado com ela. Soldados alistados têm direito a 30 minutos sozinhos com ela, e oficiais têm uma hora. Ela é como um item num cardápio, analisado, comprado e consumido. A rotina no bordel é simples: levantar, limpar-se, comer e então esperar no quarto a chegada dos soldados. Mais tarde, em geral depois das 9 da noite, os soldados restantes são mandados para casa. Então ela se lava, limpa as camisinhas usadas, desinfeta e cobre suas feridas, caso tenha sofrido alguma naquele dia. Elas comem uma refeição escassa e depois vão para o quarto. 10 horas por dia, 6 dias por semana, ela serve aos soldados. É estuprada por 20 homens a cada dia. O sétimo dia é de tarefas domésticas. Ela limpa o quarto, lava seu vestido esfarrapado e, junto com as outras meninas, limpa o bordel e cuida dos parcos canteiros de vegetais do pátio enquanto espera a visita do médico, que vem uma vez a cada 15 dias. entrevista ao The Guardian, cujo título é, Conheça os novos rostos da ficção de 2018, a Marilyn Brett fala sobre como conheceu, como ela ficou sabendo da história das mulheres de conforto. Ela diz que simplesmente leu em um artigo na internet e ela ficou chocada e foi perguntar para a mãe dela. Perguntou, você ouviu falar dessas mulheres? E a resposta da mãe também chocou ela. Ela disse, todo mundo sabe sobre elas. E a Brett ainda perguntou, mas você nunca me contou. Aí ela disse, repetiu apenas, todo mundo sabe. Né? Então, ela meio que conclui que na Coreia coisas ruins acontecem às mulheres e parece que não é uma novidade, não é uma história que as pessoas fiquem surpresas ou abismadas ou indignadas. Elas simplesmente sabem que isso acontece, mas não está nos livros de história. Então, nos últimos anos, pelas notas da autora, é que nós sabemos que essas mulheres ainda estão buscando por uma reparação. Elas, além de ter sido violentadas, né, em uma situação de guerra, logo ainda depois que o governo japonês foi derrotado e as duas Coreias foram divididas, parece que havia muito mais coisas para se preocupar. Cerca de 200 mil mulheres, o sofrimento delas foi totalmente esquecido. Porque havia também um peso social dessas mulheres que retornaram, as que conseguiam retornar para casa. Elas não tinham apoio da família, pois a essas mulheres era cobrada a pureza. É uma sociedade que preza pela pureza das mulheres. Então, o que fazer quando uma mulher é violada por vários homens repetidamente? E o pior de tudo é que elas são violentadas e elas passam por essa pressão social e ainda há uma culpa sobre elas. Né? Então, é muito difícil quando uma mulher dessas retorna para a família e a família não sabe o que fazer com ela, pois a família a rejeita. Então, no romance de Brett, há duas formas que essa história foi contada, tanto na história da vivência da Hannah como mulher de consolo, como uma mulher raptada e violentada pelo exército japonês, e pelo ponto de vista da Amy, que ficou em casa aguardando, sem saber realmente o que aconteceu com a sua irmã. E ainda na luta de haver uma reparação, mas não uma reparação que realmente compense essas mulheres. O que essas mulheres querem ainda era um mínimo, que seria o reconhecimento desses crimes que o Japão demorou muito tempo para reconhecer. Nas notas da autora, ela menciona, entre aspas aqui, abre aspas, para mim foi uma espécie de peregrinação viajar para o outro lado do mundo para pôr os olhos no símbolo que representa, a meu ver, o que durante a guerra foi um estupro, não apenas das mulheres e meninas coreanas, mas de todas as mulheres e meninas ao redor do planeta. Uganda, Serra Leoa, Ruanda, Mianmar, Síria, Iraque, Afeganistão, Palestina e tantos outros. A lista de mulheres que são estupradas em tempos de guerra é longa e vai continuar crescendo, a menos que nós incluamos o sofrimento das mulheres em tempos de guerra em livros de história, que recordemos em museus as atrocidades cometidas contra elas e que lembremos das mulheres e garotas que perdemos com a construção de monumentos em sua honra, como a Estátua da Paz. Fecha aspas. Bem, não vou mais me aprofundar tanto em outros trechos do livro, porque eu acho que vale a pena você ler. E apesar de ser um livro que nos atinge com força emocionalmente, mas é um livro que vale a pena a gente saber da história. E mesmo sendo uma ficção, ele trata sobre assuntos de cunho político e histórico que devem ser reconhecidos. Como a história traz duas protagonistas, mulheres que sofrem, e o sofrimento delas, os eventos que acontecem na vida delas são em decorrência de seu sexo também, muitos podem até rotular esse livro como um livro feminista, e há uma preocupação da autora com esse rótulo. E eu encontrei uma entrevista em que ela fala sobre isso, eu gostaria de citar aqui. Gostaria de citar um trecho, inclusive, da entrevista que a autora deu para a Tag Livros, que ela menciona a questão de não querer rotular o seu livro como feminista. Na pergunta da Tag, eles dizem assim, abre aspas, você diz que não pensa em Herdeiras do Mar como livro feminista, mas como livro humano, que mesmo escrito por uma mulher, com personagens mulheres, é um livro que deveria ser lido por todos. Na sua opinião, qual o papel da ficção na promoção de igualdade de gênero? E a resposta de Brett é, a maior parte dos romances são trabalhos multigênero, que não cabem em uma categoria apenas. Há estudos que mostram que rotular livros como ficção feminina ou feminista barra a leitura de homens e meninos, quando eles deveriam ler mais livros assim para entender a experiência de mais da metade da população do mundo. Mulheres leem, desde cedo, livros escritos por homens e sobre homens. Isso amplia nosso entendimento sobre a experiência e o ponto de vista masculino através da história. Livros escritos por homens, com histórias masculinas, geralmente são tidos como universais e simplesmente rotulados como ficção ou ficção literária. É quase como se fosse um gênero. É quase como se esse gênero garantisse uma leitura segura para os homens, enquanto o rótulo de ficção feminina os afasta da leitura de livros escritos por e sobre mulheres. Se queremos promover a igualdade de gênero, todos os livros devem ser vistos como universais, independentemente do gênero do autor ou dos protagonistas. E eu concordo com Brett quando ela afirma que esse livro deveria ser lido por todos. Né? Eu, como parte da organização do Clube de Literatura, né, no Clube Literatura Empoderada, nós promovemos a discussão de livros escritos por mulheres. E a maior parte, em peso, das pessoas que aparecem para discutir conosco são mulheres. É muito difícil ter em alguns encontros homens que se disponibilizam a fazer essas leituras e discutir conosco. E embora o grupo se identifique como um clube feminista, né, que busca também livros declaradamente feministas, nós também acolhemos homens que queiram participar das nossas rodas de conversa, né? Porque a gente acha importante que haja um diálogo. E é lógico que é desconfortável para homens estarem ouvindo, né? Determinadas coisas que realmente não vão ser agradáveis, não são agradáveis para as mulheres também, porque algumas pessoas podem até achar que seria que as mulheres não gostam de ser feministas. Eu acho que não gostam mesmo de ser feminista. Acho que é necessário ser feminista, porque nós, infelizmente, temos que ficar lutando e lembrando para sermos consideradas iguais, né? Porque ainda hoje somos diminuídas. E citando a Bell Hooks diz que feministas são formadas, elas não nascem feministas, né? E essa não é uma formação fácil, é uma formação dolorosa. É doloroso muitas vezes. É doloroso muitas vezes nós passarmos, né, por essa prática de ficarmos mexendo nessas feridas. Me lembra muito até o que a Emi evita fazer, e evitar tocar feridas, em abrir feridas, né, em tocar em cicatrizes que vão machucá-la ainda mais. Eu acho que com o feminismo é praticamente a mesma coisa. Não só o feminismo, mas outras lutas também isso acontece, eu acredito. Com o antirracismo, por exemplo, né? Então, há uma conscientização, há de se ter uma conscientização, e essa conscientização é dolorosa para aqueles que querem lutar contra essas opressões. É mais fácil não lutar contra um sistema em que nós já fomos criadas, em que já estamos acomodadas pelo nosso redor, pela nossa família, pela nossa escola, pela nossa formação como um todo. E enquanto não se reconhecer realmente de fato de que há injustiça contra as mulheres e que é necessário um feminismo, é muito difícil mesmo querer rotular livros como feministas, porque eles não serão lidos por determinadas pessoas, eles não serão vendidos também. Então, realmente essa é uma realidade. Aqui falamos sobre Herdeiras do Mar, de Marilyn Bratt. Os trechos lidos são da edição da editora Paralela, com tradução de Júlia de Souza. Marilyn Bratt nasceu em Stuttgart, na Alemanha, e cresceu nos Estados Unidos. Ela estudou antropologia e psicologia na Universidade do Texas, em Austin, e é mestra em escrita criativa pela Universidade de Londres. Seu romance de estreia, Herdeiras do Mar, foi publicado em janeiro de 2018 pela primeira vez e é traduzido no mundo todo. Você já leu Herdeiras do Mar? Conta pra gente, né? Quero agradecer então a você que ouviu até aqui. Você provavelmente já conhece o perfil do Não É Apenas um Romance no Instagram. E se não conhece, é o @ Não É Apenas um Romance, tudo junto. E segue a gente lá. Manda uma mensagem pelo direct, dá a sua opinião sobre o que você ouviu, curte e compartilha nossos posts e nossos episódios, se você gosta da proposta. Eu vou deixar os links das referências na descrição. É isso por hoje, minha gente. Até o próximo episódio. Um abraço.